Bom dia a todos. Vou tomar liberdade e pedir licença, presidente, de retirar a máscara, dizer da alegria e da satisfação de estar com cada um dos senhores vereadores, suas equipes, nossa imprensa, embora estejamos aqui por uma razão já informada pelo senhor, que é a apresentação do nosso programa municipal de asfaltamento. Não poderia deixar de expressar aqui os nossos sentimentos, de uma forma muito especial, a vereadora Zuma, que perdeu seu sobrinho ontem, o Alexandre, um piá que a gente viu se criar, crescer na nossa volta, e expressar nossos sentimentos a ela, extensivo à sua irmã, a toda a família. É, da mesma forma, mais uma vez, expressar nossos sentimentos a todas as pessoas que se encontram nesse momento, doutor Fernando Tarragô. Que bom que o senhor está aqui conosco. Sempre é uma nostalgia voltar a esta casa, olhar a ordem do dia e acompanhar os trabalhos da nossa Câmara de Vereadores, né? Estender nossos sentimentos também a todas as famílias que perderam, né, nesse último ano, inúmeros filhos, pais, em virtude do Covid, né? Da mesma forma, desejar força às nossas equipes de saúde, muito especialmente para quem está na atenção básica, no nosso centro de triagem, na nossa UPA e Santa Casa de Caridade. E dizer que a gente sempre teve a preocupação que, mesmo durante a pandemia, a cidade não parasse. E a gente continuou trabalhando, né, seja na área da educação, da própria segurança pública. Inclusive, quero dizer a todos, porque ontem saiu uma portaria do Ministério da Saúde, e é importante esclarecer e salientar que, nesse momento, agora, ou melhor, às 11 horas, tem uma reunião da Comissão de Intergestores Bipartite, que nada mais é do que uma comissão que discute as ações de saúde dentro do Estado do Rio Grande do Sul, junto à Secretaria de Saúde, para saber exatamente como será a vacina, que nós estamos aí na expectativa de receber entre hoje e amanhã, para os nossos profissionais da segurança pública. Então, acredito que ainda hoje a gente já vai ter tudo esclarecido, mas basicamente são os trabalhadores da segurança pública que estão, assim como os trabalhadores da saúde, na linha de frente. E a gente sempre teve essa preocupação de seguir trabalhando, né, na questão, como eu disse, da educação, da segurança, na questão do desenvolvimento econômico. Inclusive, estaremos nos próximos dias aqui apresentando um projeto para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, melhorar as condições de todos aqueles que estão passando por inúmeras dificuldades, economicamente falando, no nosso município. Mas hoje a gente está aqui para apresentar para os senhores vereadores o nosso programa municipal de asfaltamento, que a gente espera, vereador Marcelo Lemos, que amanhã ou depois, independente de prefeito, nosso líder do governo, vereador Juca, possa se tornar uma política pública. Uma política pública que, ao longo dos anos, dos próximos anos, outros possam dar continuidade. E ele, basicamente, ele se resume a um trabalho que traz o respeito ao contribuinte, porque, embora a gente tenha passado por muitos problemas nos 4 anos anteriores, a partir do momento que a gente assumiu em 2017 a prefeitura, né, e aqui não cabe aqui repetir, mas problemas de ordem geral, seja com atraso de salários, seja com as dificuldades na nossa área da saúde, especialmente o hospital, a gente, de alguma forma ou de outra, fez obras importantes. Foi assim na João Lapis, na entrada da União das Vilas. Está aqui o vereador Egídio Carvalho, nos acompanhando virtualmente, que sabe bem a importância desse trabalho que lá foi feito, né? Na época, o vereador Juca era secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. Obras importantes inacabadas que finalizamos, como a Girmácia, na zona sul do município, bem como Emílio Talcedo e Umbelino Gomes, a própria entrada do loteamento João Paulo II, não posso esquecer também da rua Cário Carvalho, né, quem vem pela Santos Dumont em direção ao bairro Rui Ramos. Temos também um trecho da Venâncio Aires no bairro Santo Antônio, bairro Santana, e também em frente à UPA, e tem mais alguma rua que... Por que eu estou falando isso? Porque, muito embora tenhamos passado por muitas dificuldades, estruturalmente falando, a gente fez obras, se não da forma que todos nós queríamos, mas obras importantes que têm trazido, né, benefícios à nossa comunidade. Sem contar, por óbvio, a nossa Setembrino de Carvalho, que a gente está muito próximo de finalizar a primeira etapa. E já nos organizando, nos preparando, Bispo Padovan, nosso vereador Padovan, nos preparando para a segunda e terceira etapa, inclusive, né, já anunciado pelo deputado Carlos Gomes, o compromisso de nos auxiliar, vereador Paulo Klendubing, com recursos para a realização e para a continuidade dessa obra. Virada a gestão, né, virado o ano, né, muito embora o prefeito seja o mesmo, mas é uma outra gestão, inclusive, que o doutor Fernando Tarragó nos auxiliando, com muitas pessoas chegando à nossa equipe de trabalho, outros vereadores, vejo aqui o vereador doutor Zácaro, que é o outro que vai ter uma participação importante no que a gente vai explicar aqui, porque ele não quer criar uma falsa expectativa na comunidade. Pelo contrário, a gente quer trabalhar de forma transparente, no sentido de que o que vai ser apresentado realmente é o que é possível ser feito e dentro de critérios que vão ser respeitados religiosamente e rigorosamente, vereador Cristiano Bonapace. E ele começa exatamente como diz uma das lâminas ali. O processo passará por uma análise de solo, conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado, com base, subbase, meio-fio, entre outros itens. O objetivo do programa, basicamente, é estabelecer ações que levem à comunidade um asfalto de qualidade de forma duradoura. Por que eu falo isso? Porque a gente sempre bateu que o trabalho que a gente vem fazendo com relação ao asfaltamento, à pavimentação, ele não é para uma eleição, e sim para as futuras gerações. Então, o asfalto bem feito é que nem a nossa casa, né? Tem que ter base, tem que ter subbase, tem que ter drenos bem colocados, né, com rachão, com meio-fio, com caixas de inspeção. E muitas vezes o entendimento, existe um entendimento errado, porque quando a gente vê a camada de CBUQ, né, o asfaltamento propriamente dito, como a gente viu na Benjamin ontem, as pessoas muitas vezes não têm o entendimento que o mais importante é o que vai embaixo do CBUQ. E é isso que faz com que essas obras perdurem ao longo dos anos, né, como a gente já viu em várias ruas do município no passado. Então, dando sequência, Everaldo Jacques, pode passar. No vídeo, basicamente, ele resume o que eu falei até agora. O trabalho dos 4 anos anteriores, que dá uma ideia do que vai ser pelos próximos meses e pelos próximos 4 anos, implementado o programa como uma política pública.
Mesmo com todas as dificuldades
só segura um pouco,
financeiras enfrentadas durante o primeiro mandato do prefeito Rony Mello,
que a gente pretende, né, que esse programa, ao longo ainda desse ano, possa se tornar uma política pública. Pode soltar o vídeo, faz favor, César.
Mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas durante o primeiro mandato do prefeito Rony Mello na administração de Uruguaiana, o olhar para a estrutura da cidade não ficou velado. A pavimentação de vias, mesmo tendo sido aquém do que se queria fazer, recebeu em diversas áreas da cidade a atenção devida do setor competente. Nesta apresentação, vamos mostrar as principais ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, SEMIUR, no atendimento das demandas da comunidade de Uruguaiana. Convivemos muitos anos com o chamado asfalto casquinha. Além disso, estivemos por muito tempo com a usina municipal interditada por descumprimentos legais dos governos passados. Trabalhamos muito para que obtivéssemos a licença para voltar a operar. E o primeiro dos pontos atendidos foi a Rua João Lápis, acesso União das Vilas, uma das áreas mais populosas de Uruguaiana. A meta é continuar investindo pesado na recuperação de vias pavimentadas, aplicando asfalto de qualidade duradouro nas ruas da cidade. Por isso, antes de atender ainda mais essa demanda, trabalhamos para colocar as contas em dia e recuperar a prefeitura. Ainda assim, fizemos investimentos pontuais neste setor e concluímos, inclusive, obras inacabadas da gestão passada. Um exemplo disso é a rua Adir Márcia, desde a saída do núcleo habitacional João Paulo II até a rua Estácio Ormazábal. Mas muito mais foi feito com planejamento e recursos aplicados de forma adequada. Ruas como a Venâncio Aires, a Caio Carvalho, 13 de Maio, Alceu Vamose, acesso ao Pobre 2 e Júlio de Castilhos, em frente à UPA Zilda Aires, foram asfaltadas com recursos próprios do município. Nesse formato, ainda receberam asfalto as ruas Emília Tolceda e Umbelino Gomes, ambas na Zona Sul, proporcionando ainda mais comodidade aos moradores. A meta é seguir realizando um trabalho de qualidade no atendimento às demandas da população, principalmente no que diz respeito à pavimentação. Pontos estratégicos como em torno de escolas e postos de saúde, no trajeto de nossas linhas do transporte coletivo e de vias que interligam os bairros da cidade. Estas continuarão sendo prioridades no investimento para o asfalto, além de vias que integram o projeto de melhoria na mobilidade urbana, como no caso da Avenida Setembrino de Carvalho, que está sendo completamente remodelada.
Bueno, vamos dar sequência então às lâminas, aos slides. Importante salientar que esse trabalho ele é composto por um grupo, inclusive alguns me acompanham, né? Obviamente, o secretário de Infraestrutura Urbana e Rural, que hoje é o secretário Claudiomiro Pereira, e o Fábio Pereira está conosco. Também lembrar da equipe do planejamento, que ela está abastecida lá com os nossos arquitetos e engenheiros, bem como tem a parte jurídica e legal. Inclusive, hoje, o nosso secretário adjunto de governo, Rodrigo Bofill, junto com o secretário Paulo Fossari, estão aqui para tratar de algumas questões relativas, né, à contribuição de melhoria. E a escolha ela obedecerá aos seguintes critérios. Isso acho que já não é novidade para ninguém. A gente vai dar prosseguimento a esses critérios, que são trechos em pontos próximos à rede de educação, no entorno das nossas estruturas de saúde em geral, as vias de tráfego do sistema de transporte coletivo urbano e os trechos que interligam bairros e que possuem um fluxo importante de veículos. Inclusive, esse último item ele será apresentado, será sempre acompanhado por um estudo sobre o assunto pela nossa Secretaria de Trânsito. Eu já expliquei quanto a essa questão, inclusive uma exigência do Tribunal de Contas, que haja essa avaliação, essa análise de solo, onde nós vamos fazer o asfaltamento das ruas. Isso é básico e a gente vem respeitando desde o início das nossas atividades com relação à pavimentação. A explicação da próxima lâmina, que basicamente é o trabalho do planejamento quanto à definição prévia de alguns trechos, e esses trechos eles obedecem, como eu disse, rigorosamente aos critérios anteriores escolhidos, Então, esse trabalho ele já aponta, até como forma de informação aos senhores vereadores, para conversarem com a nossa comunidade, com os próprios moradores. Nós estamos agora, já nas próximas semanas, Pereira? Muito embora a gente esteja passando por um problema sério na nossa, em toda a estrutura da Prefeitura, mas especialmente na nossa Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. Por sinal, tivemos a baixa perda de duas pessoas maravilhosas, dois baita profissionais da Secretaria, na semana passada. Então, a gente está fazendo todo um trabalho de reorganização, de remobilização, com os nossos funcionários, muitos em casa, pelos cuidados com o Covid, para questão de precaução, mas com certeza nos próximos dias a gente vai voltar com força total com todas as equipes e as ruas posteriores já pré-definidas é a Monteiro Lobato, que é uma obra também inacabada. A rua Monteiro Lobato, talvez nem todos estejam identificando, mas é a rua no, na nossa Zona Sul, no Cabo Luiz Quevedo, que passa em frente ao Instituto Federal Farroupilha, que é um instituto de fundamental importância para o desenvolvimento do município, principalmente para os jovens que lá realizam os seus cursos. E a próxima rua que também nós faremos é a rua Antônio Monteiro. Para quem vai pela 7 de setembro, chega na esquina da Antônio Monteiro, ali no, para vocês se localizarem melhor, né, próximo à Escola João Fagundes, e é uma rua que tem ali um trecho de praticamente 140, 150 metros até a General Câmara, que também leva, né, estrategicamente ao nosso hospital Santa Casa de Caridade. Então, essas são as duas próximas ruas que a gente vai dar sequência a esse trabalho de pavimentação. As formas de investimentos, né, recursos próprios, e aqui eu já faço um apelo, né, a todos os vereadores, junto às suas bancadas de deputados federais, enfim, inclusive nossos senadores, para que possam, né, na medida do possível, reivindicarem, né, recursos para que a gente possa destinar para esse projeto. Porque muito embora, e muitas vezes alguns pensem que, né, 200, 300 mil reais possa não fazer tanta diferença dentro do asfaltamento de uma rua, a gente afirma que sim, faz muita diferença. Porque dentro dessa estratégia que a gente está estabelecendo, uma quadra, duas quadras asfaltadas, levando em consideração, por exemplo, a interligação entre bairros, já resolve muito dos nossos problemas e ameniza muito os nossos cofres. Inclusive, vereador Marcelo Lemos me lembra aqui que, junto ao nosso deputado federal Afonso Mota, a gente tem aí praticamente 250 metros para realizar de obra nos próximos meses, em virtude de uma emenda parlamentar destinada justamente para o asfaltamento de ruas. E assim todos podem, né, ficar à vontade, né, dentro das suas condições. A gente sabe que temos várias prioridades, inclusive, Dr. Paulo Klenubing, se eu não me engano, tem um requerimento seu na pauta hoje, que trata sobre as famílias que têm alguém com espectro autista. Né? Isso é um compromisso que eu fiz e reforço aqui com todos os vereadores que nos próximos meses, inclusive, a gente vai ter aí um projeto para contemplar um centro especializado para as famílias que têm lá seus jovens, filhos, netos com espectro autista em casa. Né? Fazer esse trabalho especificamente direcionado para esse pessoal. E eu não poderia deixar também de explicar sobre o programa Mediar, porque casualmente ontem, né, nós iniciamos na prática o asfaltamento, a pavimentação da rua Benjamin Constante, e o programa Mediar nada mais é do que um programa do Ministério Público que resultou na mediação entre nós, município, Prefeitura Municipal, a concessionária d'água e a agência reguladora, a nossa Gergs, né, chegando ao quarto aditivo de contrato que reorganizou procedimentos de fiscalização e regulação dos serviços prestados, garantindo uma maior eficiência e controle na operação por parte do poder público. Esse trabalho de asfaltamento que se fez foi um dos itens, né? Foram várias questões discutidas durante a mediação que o Ministério Público fez entre Prefeitura, concessionária d'água, bem como a Gergs, mas um dos itens foi justamente a reversão, né, da empresa no que diz respeito à recuperação de vias, por onde já passou o esgotamento sanitário. Então, a dívida, né, que foi estabelecida dentro do acordo, que foi em torno de 16 milhões de reais, se eu não estou equivocado, doutor Rodrigo Bofio, 16 milhões de reais, serão revertidas na recuperação das vias, das ruas. E uma delas foi justamente ontem a Benjamin Constante, como vocês podem ler ali no slide, Ali está todo o trabalho que foi feito na Benjamin Constante. Inclusive, se eu não estou equivocado, falava agora há pouco o vereador Juca, eles pretendem finalizar ainda hoje o asfaltamento da Benjamin Constante. E depois, na sequência, já dobram à direita para fazer a Hipólito, né, em direção à nossa esplanada da Justiça. Nossa esplanada dos poderes ali, onde tem a nossa sede da OAB, tem o nosso Judiciário, tem o nosso Ministério Público, nossa Justiça do Trabalho. Então, estrategicamente, também a Hipólito foi definida pela questão de que ali nós temos a nossa esplanada. Vamos largar outro VTzinho, que é o do trabalho realizado que iniciou ontem.
Então, como a gente pode ver aqui atrás, nesse trecho todo da Benjamin Constant, estamos falando aqui de 3.600 metros quadrados nessa fase, foi feita toda a parte de escavação, retirada do material antigo, base, subbase, rachão, finalizando agora com a capa asfáltica. Ou seja, um trabalho que é feito de qualidade para durar muitos e muitos anos e vai ser assim feito em várias outras ruas da cidade de Uruguaiana.
O que estamos presenciando nesse momento, a comunidade, eu, Kleber, sou responsável pela BR-Rica Uruguaiana, é o resultado do programa Mediar entre a Prefeitura Municipal, a concessionária BRK. E essa solução hoje inicia aqui na Benjamin Constante, uma das ruas com maior fluxo no município de Uruguaiana. Vale salientar que esse trabalho agora será levado a muitas outras áreas, muitos outros trechos do nosso município.
Então, pessoal, assim a gente vai ter praticamente três frentes de trabalho. Né? Três frentes de trabalho, que é o trabalho da prefeitura diretamente, né, através do maquinário, através da aquisição de insumos, como rachão, né, a areia, a brita, o rachão, a realização, a construção das nossas caixas de inspeção, nossos colocação de bueiros pelas nossas equipes e, consequentemente, né, e por fim, o asfaltamento propriamente dito, o CBUQ, que vai ser através da nossa usina de asfalto, que está já na iminência de ser consertada, em fase final aí, a gente espera já nos próximos dias ter essa condição de consertá-la para ela voltar a funcionar, ou através da empresa que hoje é uma das empresas que nos abastecem com o material, que é a empresa Escila. Então, a gente tem três frentes de trabalho, uma diretamente com a nossa Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, a Secretaria de Obras. A gente tem esse trabalho que faz parte do programa Mediar, que serão 80 mil metros quadrados à disposição da comunidade para recuperação de vias através da concessionária d'água. E a gente tem uma terceira frente de trabalho, que, por exemplo, hoje é Setembrão de Carvalho, que são obras maiores, e provavelmente isso vai acontecer também na nossa rua Santos Dumont, que é uma das contrapartidas que a gente tem com o acesso ao loteamento Olavo Rodrigues, doutor Olavo Rodrigues, que são obras maiores que provavelmente, doutor Fernando Tarragô, nós vamos ter que fazer uma licitação fechada, né, para justamente atender toda essa esse trecho, que são trechos realmente que, como a Setembrão de Carvalho, que chegam a mais de 1,5 km, quase 2 km. Então, esse trabalho que nos próximos dias, nos próximos meses, os senhores vão poder acompanhar. O que a gente pede realmente é que possa se fazer esse trabalho de compreensão, de esclarecimento junto à comunidade, porque vai acontecer e é inevitável. Eu já tenho respondido várias pessoas que nos procuram, né? Porque realmente esse assunto, ao longo dos últimos anos, ele ficou literalmente por terra. E aos pouquinhos a gente está fazendo esse trabalho, está fazendo essa recuperação, e leva muito tempo, mas a gente deu alguns passos importantes nos últimos 4 anos, e agora a gente realmente vai dar um start, assim, que eu poderia dizer que é um start interessante, porque a gente vai ter uma condição e um volume maior de asfaltamento de ruas, mas dentro das nossas condições, respeitando os critérios apresentados, sempre, rigorosamente, porque esse planejamento foi algo que a gente conversou com o grupo e realmente é o entendimento de todos. Por óbvio, né, os senhores vereadores, junto à nossa comunidade, junto a nossos bairros, vilas, terão autonomia, terão liberdade de nos trazerem as demandas, né, para que elas possam ser avaliadas, possam ser estudadas e dentro das nossas possibilidades incluídas dentro desse planejamento, justamente para que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, presidente Carlos Delgado, eu só tenho a agradecer esse momento singelo, mas eu entendo que seja de fundamental importância, porque por tudo que a gente está vivendo em meio a uma pandemia, em meio a tantas perdas, a gente tem que preparar a nossa cidade para, não sei se poderia afirmar, Bispo Padovan, o pós-pandemia. Eu acho que essa pandemia ela vai nos acompanhar ainda por muitos anos, né? Mesmo com a vacinação, né? Acho que as sequelas, do ponto de vista principalmente emocional, serão muitas. E por isso que a gente está muito motivado a trabalhar e fazer obras importantes, entre as quais as obras estruturais, que é o asfaltamento, que é a pavimentação de ruas, que a gente sabe que é uma demanda e uma reivindicação antiga da nossa comunidade. Antiga da nossa comunidade. Mas dizer e reforçar aqui mais uma vez, vai ser um trabalho muito sério, respeitando todos os critérios, para que a gente possa ter asfalto, senhores vereadores, para daqui 30, 40 anos, doutor Fernando Tarragó, assim como o senhor já acompanhou várias obras, como a própria Santos Dumont, presidente Vargas, que passado tantos anos estão aí, inteiras. Por quê? Porque foi feito um trabalho sério, como eu disse, com base, subbase, com tudo que precisa, para realmente ela ficar aí por muitos e muitos anos. Qualquer dúvida, esclarecimento que, porventura, eu puder fazer relacionado diretamente às obras, eu estou à disposição. Nosso secretário de obras está aqui conosco também. Eu gostaria, doutor Rodrigo Bofill, que o senhor rapidamente viesse aqui, porque tem algumas questões que, por óbvio, elas são importantes e devem ser esclarecidas, como, por exemplo, a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, basicamente, ela é a cobrança, né, sobre a valorização do imóvel, da área, do trecho, onde haverá o asfaltamento. Basicamente é isso. E dentro da nossa legislação, do nosso Código Tributário, de uma das nossas leis complementares, é muito claro ali a necessidade de fazer o edital prévio, de fazer o edital posterior, de fazer essa consulta à comunidade. Inclusive, algumas correções a gente deverá fazer já nos próximos dias, encaminhando para esta casa, para que todo esse trabalho realmente seja um trabalho, inclusive do ponto de vista jurídico, legal, seguro para todos nós, tanto para o Poder Público, Prefeitura, Câmara de Vereadores e, consequentemente, para a comunidade que vai receber o benefício. Só gostaria de, e me permite, doutor Carlos Delgado, nosso presidente, que o doutor Rodrigo Bofill viesse até esta tribuna, só para fazer uma breve explicação sobre a contribuição de melhoria, para não gerar nenhuma dúvida, tampouco preocupação a esta casa e aos nossos... Quer usar aqui? Inclusive, doutor Fernando Tarragó, senhor que está à frente desse trabalho com as nossas associações de bairros, né, em tudo que é lugar, esse trabalho a gente vai precisar afinar, porque são explicações que são necessárias, né, mas são relativamente simples, porque o principal, que é a melhoria em determinados trechos, isso aí é o mais difícil e nós faremos, eu não tenho dúvida que todas as pessoas vão se somar a esse trabalho.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia aos demais presentes. Com relação à contribuição de melhoria, é importante a gente esclarecer que ela incidirá sobre as obras de pavimentação asfáltica previstas no plano ora apresentado. A contribuição de melhoria ela está prevista na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e no Código Tributário Municipal. Nada mais é do que a contrapartida do particular ao ente público por uma obra exclusivamente realizada pelo ente. Então, o valor dessa contribuição, ela se limita ao valor total da obra e ao valor individual da valorização do imóvel particular. Quem deve pagar essa contribuição de melhoria? Nas vias arteriais, deve ser feita uma avaliação de todos os beneficiados pela obra. Então, não são diretamente apenas os imóveis que têm testada com a rua que será asfaltada. Nas vias não arteriais, sim. Aí os beneficiados são exclusivamente os imóveis com testada para a rua que será asfaltada e eles são os responsáveis pelo pagamento desse tributo. É importante frisar também que o nosso Código Tributário Municipal ele prevê isenção para famílias que percebem em até 890 URMs, que é a unidade de referência municipal, que hoje equivale a R$ 3.101,00 aproximadamente. Qual é a intenção desse tributo? Bom, o tributo da contribuição de melhoria ele busca elidir a especulação imobiliária, que é a aquisição de um imóvel por um valor baixo, que futuramente venha a sofrer uma interferência pública e se valorizar exclusivamente por esta obra pública, sem que haja qualquer intervenção privada, bem como é não cobrar dos contribuintes, de todos os contribuintes, o valor integral da obra, sendo que ela beneficia economicamente e exclusivamente uma parte específica da população. Então, não seria justo cobrar essa pavimentação de todos os contribuintes, sendo que apenas alguns seriam beneficiados economicamente por isso.
Obrigado pelas considerações. Dr. Fernando, quer usar a palavra?
Acho que convém, assim, presidente Delgado, nosso prefeito Rony, vereadores, é um prazer estar de volta nessa casa. A contribuição de melhoria foi muito discutida nessa casa, né, quando passou por aqui, e nós aprovamos por ser uma questão assim, que, como falou o doutor Rodrigo, há uma especulação muito grande quando vai se asfaltar. Por exemplo, você sabia que ia se asfaltar a Setembrino de Carvalho, tem terrenos ali ociosos, a pessoa vai lá, compra, porque sabe que aquele terreno vai ser valorizado quase ao dobro quando terminar a obra. Então, só fica claro que não é o valor do asfaltamento que está se cobrando. A gente está cobrando é a melhoria que aconteceu, o valor da especulação do terreno. Quer dizer, isso não vai pagar nem um quarto do valor da obra, nem isso. Ele vai compensar no valor da valorização da obra, né, do terreno que a pessoa tenha, do prédio que a pessoa tenha, né? Porque, claro, uma casa que passe, tenha na frente sem asfalto e uma que tenha asfalto, a valorização é diferente. Então, no momento assim, que terminou o asfalto, o valor daquele prédio ali aumentou bastante. E é um percentual ainda, não é total, dizer assim, a imobiliária vai lá, isso aqui valia tanto e agora vale tanto. É um percentual que vai ser efetuado conforme as pessoas, né, entrarem em acordo. Por isso que antes, né, a gente vai ter contato com os proprietários de cada prédio para que eles, vamos dizer assim, tenham uma aceitação e possam entender, a prefeitura possa então cobrar essa valorização do imóvel. Né? Mas é só assim, porque o Rodrigo falou inicialmente que era o valor do asfalto, não é o valor do asfalto, é o valor da valorização do imóvel que a pessoa tem aonde vai passar o asfalto. Não paga nem um quarto do asfalto.
Então, só para contribuir também, antes do lançamento desse tributo, será possibilitado que os proprietários dos imóveis que incidirá essa cobrança, eles terão a oportunidade de contestar eventuais valores despendidos na obra, bem como a valorização auferida naquele imóvel. Então, terá essa possibilidade do particular também se manifestar com relação a isso.
E sem contar, né, presidente, que ali na própria legislação federal da contribuição de melhoria do próprio Código Tributário tem questões que a previsão, inclusive, de relacionadas às famílias de baixa renda e tudo mais. Então, a gente está dando essa explicação porque, por vezes, né, não cabe a nós, né, doutor Fernando Tarragó, se vai ou não ser. Vai ser, mas dentro das condições, inclusive levando em consideração o atual cenário que a gente está vivendo. Então, da nossa parte, senhor presidente, só agradecer e ficar à disposição aí, até a ideia, a gente tinha um encontro marcado inicialmente, que era para ter sido na Prefeitura Municipal, no fim, a gente ficou feliz de poder fazer esse trabalho aqui durante uma reunião ordinária na Câmara de Vereadores.
Perfeito. Dando continuidade, eu vou... Primeiro inscrito, vereador Egídio Carvalho. Alô, seu Egídio.
Muito bem. Oi, senhor presidente. Bom dia. Quero cumprimentar esses vereadores. Quero cumprimentar vereadoras. Quero, neste momento, antes de destacar a presença do senhor prefeito municipal de Uruguaiana, acompanhado do seu vice, doutor Fernando Tarragó, o assunto do asfalto. E como é importante estarmos tratando desse tema, que o senhor prefeito municipal de Uruguaiana, prefeito Rony Mello, vice, doutor Fernando Tarragó, foi tema de tantas promessas. Eu lembro dos carnavais após cada evento, a Setembrino de Carvalho tornava-se o assunto do momento. Porque aí os gestores eram questionados. E aí, vamos ter o sambódromo na Setembrino de Carvalho? Sim, mas vamos asfaltá-lo aí depois. Vamos, obviamente, ali. E vamos concretizar o sonho dos uruguaianenses de ter o sambódromo primeiro, o asfalto e depois o sambódromo na Setembrino de Carvalho. Então, eu quero dizer nesse momento que foi muito discurso e pouca ação. E o que se concretiza agora é pouco discurso e muita ação. Então, quero destacar o trabalho deste jovem prefeito uruguaianense, que foi vereador conosco, que há pouco fazia referência à contribuição de melhorias, que nós tivemos participação. Eu, doutor Fernando, que está na condição de vereador, Marcelo Lemos, éramos vereadores, aprovamos essa modalidade tão importante para que hoje se concretize e que tenhamos asfalto de qualidade. Eu considero prefeito Rony, a mais significativa obra dos últimos tempos. Por quê? Porque passo todos os dias na Avenida Setembrino de Carvalho e me encanta essa obra. Ainda o uruguaianense que não teve a oportunidade de vir, de passar e ver o que significa esse investimento, eu formulo um convite. Venha ver, fotografe, guarde voz para a história desta avenida tão importante para a economia, para o turismo, para a cultura, para o urbanismo uruguaianense. Então, senhor prefeito municipal, senhor vice-prefeito, Uruguaiana aplaude suas obras. Repito, pouco discurso e muita obra. Isso que é importante, isto é significante para uma gestão. Acompanhei o lançamento do programa Mediar, à distância em casa, em razão da minha idade e da minha condição e o privilégio de estar aqui online participando dessa sessão plenária, assim também acompanhei o lançamento do programa Mediado. Contempla ruas até de bairros tão importantes como Antônio Monteiro, como Monteiro Lobato. Esqueci de falar da Dirmácia, que foi concluída durante a sua gestão e que hoje faz com que aquela avenida, a Dirmácia, seja uma das mais importantes do bairro Cabo Luiz Quevedo. Aqui contemplados estarão bairros como a Vila Júlia, a Rui Ramos, a Prof. Lurbe, o Aldi Barra, o loteamento de Erechea, a União das Vilas, que o senhor já falou, na João Lápis, uma obra reivindicada há anos com sérios problemas à entrada da União das Vilas e que fez com que todos os moradores deixassem de sofrer, de passar pelas agruras e em cada temporal, em cada chuva, terem viabilizado o trânsito que ligava Uruguaiana, ou que liga, abrindo as vilas à área central da cidade. Quero dizer que Uruguaiana, a partir dessas obras do assaltamento, e principalmente a Avenida Setembrino de Carvalho, atinge o pleno progresso que todos nós esperávamos, senão seria diferente. Então, junta-se aí a juventude, a força, o ímpeto, a visão de um jovem prefeito com a experiência, a história de um veterano competente e capaz, médico vereador, que é o vice-prefeito Dr. Fernando Tarragon. Eu quero, ao encerrar a minha fala, senhores vereadores, desejar minhas condolências à vereadora Zuma pelo passamento do Alexandre Rodrigues Beni, um jovem menino que nós tivemos a oportunidade de conviver com seu profissionalismo. Ele foi locutor, foi profissional de comunicação na Rádio São Miguel, e nós enviamos nossas condolências à família da Zuma, à família da dona Carmen, mãe do Alexandre Rodrigues. E quero também, nessa minha participação, desejar o pronto restabelecimento da vereadora Márcia Fumagalli. Desejo que em breve ela esteja de volta conosco. Acho que a vereadora Manuela também não está participando desta sessão, mas desejo a sorte e que eu breve estarei de volta, dizendo show ao Covid e cumprindo com o nosso papel de vereador, sempre lutando em prol da comunidade uruguaianense. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado por ter tido a participação de casa estar participando desta reunião tão importante. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Egídio. Passo a palavra ao vereador Joalcei Gonçalves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito que visita essa casa. Bom dia ao nosso plenário e quem nos acompanha pela rede social, que brilhantemente, nesse momento, são 15 pessoas. Esta casa está trabalhando. A comunidade tem que participar. Senhor prefeito, quem acompanhou a Secretaria de Obras, principalmente a sua gestão no início de 4 anos atrás, e como eu digo, a gente não está aqui para se lamentar, né, prefeito, e sim comemorar, porque sobrevivemos também, né? Pegaram uma gestão como nós pegamos desde o dia 1º de janeiro de 2017, numa situação, e não precisa lembrar, né, prefeito, a comunidade já percebe isso. Tanto é que ela deu retorno nas urnas com 72% de aprovação. Mas vale, é importante lembrar, prefeito, que a comunidade lá fora, ela clama esse momento. Temos a vacinação, temos a questão do Covid, que é o mais sério problema hoje enfrentado mundialmente, mas também temos que pensar no desenvolvimento, né, prefeito? E pavimentação, asfalto, é desenvolvimento, sim. É um desenvolvimento que é sonhado por vários moradores dos bairros mais afastados do centro da cidade. É um desenvolvimento da senhora que está lá na frente da sua casa, sonhando e novamente ver passar um asfalto. E eu digo assim, prefeito, foram mais de 24 quadras de asfalto feitas em 4 anos. Né, secretário Pereira? Foram 24 quadras de asfalto, prefeito. Temos que comemorar, sim. Porque eu tenho certeza nos números, nosso procurador, nosso Rodrigo, que foram mais de 8 milhões de reais, prefeito, investido. Pois conheço os números. Uma quadra de asfalto com irresponsabilidade, como foi feita no passado, que custava em torno de 25 mil reais, jamais vai ser vista nessa gestão, prefeito. E para poucos sabem, e eu digo assim, quando dizem, ah, somente 2 quadras de asfalto, sim, são quase 1 milhão de reais investido ali, prefeito. Então, eu digo assim, ó, é pavimentação de qualidade, é escavação de mais de 60 centímetros, prefeito. É rede pluvial, é um esgoto que está ali sendo tratado, sendo preparado. É uma calçada deixada em condições para o morador somente colocar um concreto e resolver o problema. Pois a gente vai à frente e a campo, prefeito. E sabe disso que, mesmo como o senhor disse, é um programa que tenha certeza que virá para essa casa e nós vamos aprovar sim. Porque temos que dar responsabilidade a outros gestores que irão lhe suceder no futuro, que sigam esse trabalho que foi exemplo, prefeito. Tenha certeza disso. É fazer uma ligação do bairro Cabo Luiz Quevedo, que eu posso citar hoje talvez como bairro com mais de 20 mil pessoas, e tenho certeza e digo aqui com números, foi o mais contemplado da gestão. Pois temos a Adir Márcia, temos a Umbelino Gomes, temos agora a Monteiro Lobato, Emílio Talcedo. Nós temos investimento naquela região, prefeito, que é sim motivo de orgulho. Nós temos o acesso ao bairro União das Vilas, a João Lápis, que foi o maior problema nosso enfrentado no início da gestão, prefeito. Porque em dia de chuva aquela comunidade não saía, estamos falando em 25 mil pessoas, que sabe e tem o reconhecimento. E para muitos, eu digo, prefeito, não estou aqui falando em política, a política já acabou, né, prefeito? Nós temos que aceitar o resultado e trabalharmos. Mas falamos, a resposta foi dada nas urnas naqueles bairros, porque eles viram o resultado do trabalho de alguém que tem um compromisso com aquele pessoal. E vamos avançar para outros setores, prefeito. Quando o senhor fala em pavimentação, duas quadras de asfalto num bairro, uma quadra que vai ser feita, o outro foi um trabalho, Rodrigo, planejado pela Secretaria de Planejamento, que vai ligar uma escola a menos de 150 metros para seguir por todo o contorno em direção ao centro, que vai tirar moradores de um bairro pelo um outro acesso, dando oportunidade a eles. Então, eu digo assim, ó, é responsabilidade, sim, nós que fizemos parte dessa gestão e essa casa também, porque muitas vezes dizem que o legislativo ele tem que ser oposto, tem que se posicionar contrário à gestão. Não, senhor prefeito. Seria responsabilidade nossa não aplaudir e não apoiar essa gestão. Tenha certeza disso, porque é algo que está pensando em desenvolvimento da nossa cidade. E ele está aí. Existem ainda uns pessimistas de plantão que não enxergam a realidade, prefeito. Tem poucas pessoas que sabem, mas sabe por desconhecimento, porque nesse momento somente 15 pessoas assistindo essa casa trabalhando desde o dia 1º de janeiro. Ela está aqui, prefeito. Se nós temos vacinação na cidade, se nós temos condições, a prefeitura está investindo em recursos, é porque essa casa está trabalhando. Essa casa está tratando com serenidade todos os projetos que vêm do Executivo, Rodrigo. Nós trabalhamos em parecer, vereador Marcelo, até 8, 9 horas da noite, para dar a resposta que o Executivo espera dessa casa e a comunidade também que nós elegeu. Então, nada mais justo, prefeito, que nós darmos parabéns pela gestão e não por fazer parte dela, porque eu me orgulho, sim, prefeito, de fazer parte dela. Mas dá parabéns que, mesmo nesse momento de pandemia, de crise econômica, a gestão está trabalhando para o desenvolvimento. Então, mais uma vez, eu digo assim, a responsabilidade, prefeito. Isso nós estamos aqui para te dar os parabéns. Obrigado e bom dia.
Obrigado, vereador João Sei. Próximo inscrito, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, as colegas vereadoras que nos acompanham à distância, vereador Egídio pela sessão híbrida, vice-prefeito, novamente sentando ao seu lado, o senhor que muito me ensinou aqui nesta bancada, muitas vezes no ímpeto da juventude, e o senhor dizia calma, calma, e lhe agradeço muito. Hoje eu faço esse papel com alguns colegas aí, dizia calma, calma, e me recordo do Tarragô lá atrás. Ah, e o senhor é vice-prefeito de Uruguaiana, merecidamente, não é de volta. Prefeito Rony Mello, que prazer de receber, querido amigo, querido ex-colega vereador, companheiro de visão de mundo. Nós, escutava o vereador Juca e conversava com o vereador Tarragô, a pandemia nos impôs algumas dificuldades, e a esta casa também. Todo o nosso planejamento, a nossa estruturação de médio e longo prazo, ela acaba sendo afetada pela pandemia. Então, toda aquela obra, toda aquela situação que venha a ter um planejamento um pouco com uma necessidade temporal um pouquinho maior, acaba ficando diminuta, nós acabamos deixando um pouco de lado para poder atender as necessidades da pandemia. Esse plano de asfaltamento vem ao encontro dos anseios da população. Nós tivemos no passado um asfaltamento bem amplo, um projeto muito mais social do que estrutural, e que deu, a população compreendeu por uma época aquilo, mas agora, em 2021, nós precisamos avançar, nós precisamos de uma estrutura mais correspondente às necessidades do crescimento uruguaiano. Então, fica a minha manifestação positiva em relação ao plano. E também reforçar o que disse o prefeito em relação às emendas parlamentares. O Instituto da Emenda Parlamentar nem sempre ele é visto com bons olhos, mas ele é necessário, porque o vereador que tem uma bancada ativa e consegue entrar em contato com seus deputados, consegue fazer o pedido das emendas parlamentares e essas emendas acabam retornando à população. Que é o nosso caso, prefeito. Eu agradeço por o senhor ter citado, e em contato com a Secretaria de Planejamento, através do secretário Prudêncio e do secretário adjunto Marcelo, nós viemos já há algum tempo trabalhando em cima de duas localidades específicas. Uma é a Rua Gregório Beregaray, entre a Eustáquio Ormazábal, antiga 24 de maio, e Marechal Deodoro. Ali terá uma quadra de asfalto de qualidade, com toda a infraestrutura necessária, desde poste com braço novo, secretário Bufil, até toda a estruturação sanitária. É uma emenda do deputado Afonso Mota com contrapartida da municipalidade. Também, na rua Venâncio Aires, em frente ao posto de saúde do bairro São João, também teremos uma quadra de asfalto nos próximos meses. Parece que a obra inicia até final de junho. Uma emenda do deputado Afonso Mota com contrapartida da municipalidade. E essa parceria, como se refere sempre o vereador Juca, ela é necessária para dar o atendimento que a população merece. Prefeito, fica a minha pergunta, não sei se é o senhor ou o secretário, alguns acessos, vide exemplo, a rua Albertino Pires, que foi aberta há pouco naquele acesso ao João Paulo. Eu gostaria de saber se ela está no cronograma, como é que funciona esse cronograma, como é que será esses acessos, como é que eles serão beneficiados, como é que eles serão premiados com esse asfaltamento. Também... da frente do condomínio, isto. É um caso específico, só para citar como exemplo, de outros acessos que tem que podem desafogar outras vias, como é o caso da minha rua ali, da Marechal Deodoro, que hoje é uma rua que está em bom estado de conservação, mas ela é uma rua de chão. A partir do momento que alguns trechos dela, pelo menos a ligação ali da própria Gregório até a Pinheiro Machado, que tiveram a ligação asfáltica, ela acaba desafogando o Eustáquio Armazábal e, consequentemente, desafogando lá em cima a Dirmácia. Só para fins de exemplo mesmo, e dizer que pode contar com a nossa bancada, pode contar com este vereador para tudo aquilo que for positivo para a comunidade, nós somos parceiros. Muito obrigado.
Eu vou responder já bem objetivamente, de forma rápida, porque, como eu falei, vereador Marcelo Lemos, a gente tem um planejamento prévio, né, nada se descarta. E até a rua que o senhor traz, né, está recebendo um investimento considerável no município. A gente vai ter mais algumas centenas de famílias, né, morando naquele local. Sem contar, e até vou aproveitar o ensejo, não é o assunto, mas está aqui conosco nosso ex-secretário de esportes, Dr. Paulo Cleno Bing. E talvez tenha sido, na área do esporte, o nosso maior desafio durante os primeiros 4 anos, e não conseguimos, mas ao final do ano passado, agora na virada do ano, a gente teve a importante notícia do êxito e sucesso que a gente obteve, doutor Fernando Tarragô, com relação à licitação do Centro de Iniciação ao Esporte, o CI, naquela localidade. Então, inclusive, o CI, nos próximos dias, a gente já vai estar encaminhando a ordem de serviço para finalização daquela obra. Ou seja, né, a gente tem, além dos moradores, além do acesso propriamente dito, tem centenas de famílias que vão passar a morar ali, sem contar essa estrutura que vai receber muitas famílias, muitas crianças, e realmente é um trecho importante para desafogar aquela área da Zona Sul, que é a área hoje, sem dúvida nenhuma, a área mais populosa da cidade. Né, que tem lá o nosso loteamento Olavo Rodrigues, desculpa, o loteamento João Paulo II e inúmeros outros bairros ali que compõem, são praticamente 11 bairros que compõem a Zona Sul do nosso município.
Vereador Bispo Padovan.
Mais uma vez, muito bom dia, senhor prefeito, nosso vice-prefeito, doutor Fernando Tarragô. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor prefeito, o Rony Mello, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo à frente do Executivo, sempre com um olhar voltado à nossa cidade e às demandas. E sabemos da sua grande responsabilidade, porém também das dificuldades que o senhor assumiu à Prefeitura Municipal de Uruguaiana, com todos os desafios que foram, graças a Deus, superados, né? E também dizer que a bancada dos republicanos, nós, Dr. Paulo Clenubim, a vereadora que se encontra em casa vivendo nesse momento o luto, né? A nossa vereadora que não está presente hoje, e aqui também expressamos aqui os nossos sentimentos, a nossa vereadora Azul Mancinello, e parabenizar pelo trabalho e esse olhar voltado à nossa cidade e ao desenvolvimento, que mesmo diante de acredito que um dos piores momentos que nós estamos vivendo hoje na humanidade, né, que tem atingido aí muitas famílias diretamente, tão próximas da gente, assustadoramente até, E com todas as demandas, né, e eu acredito que a Santa Casa foi um dos maiores desafios, né, assumidos ali com tanta responsabilidade, e hoje nós estamos aí em pleno desenvolvimento, né, com esse olhar voltado à nossa querida Uruguaiana. E nós, os republicanos, né, juntamente com o nosso deputado federal Carlos Gomes, que também é um uruguaianense de coração, né, apaixonado por essa terra, e estamos aí imbuídos também dessa responsabilidade da Setembrina de Carvalho e outras emendas também que a gente tem buscado junto ao âmbito federal, estadual também. Recentemente trouxemos uma emenda parlamentar também do nosso deputado Ayrton Lima, né, a Santa Casa de Uruguaiana, e parabenizar e dizer que, como diz bem o nosso vereador Joalcei, Uruguaiana é bem maior do que todos nós, né? E essa rivalidade, ela cai por terra quando as necessidades e as demandas são prioridades. Eu quero parabenizar mais uma vez seu trabalho, sua equipe, sua administração, juntar-se sempre, né, com os republicanos aí, trabalhando junto com os progressistas aí para o bem-estar da nossa cidade. E encerro a minha fala, senhor prefeito, usando um termo bíblico. A Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. Então, aquele que não agrega, ele às vezes acaba espalhando, se tornando sozinho, às vezes nas suas ações. E nós nos juntamos em prol da nossa querida Uruguaiana. Tenho ouvido o seu trabalho, tenho visto as batalhas enfrentadas, e a bancada, juntamente aqui com o nosso vice-prefeito, que está presente hoje aqui também, o doutor Tarragô, Paulo Clenubim, Bispo Padovan, Zuma Ancinello, estamos juntos para uma Uruguaiana em desenvolvimento em todos os aspectos, em todos os setores.
Perfeito. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, eu quero agradecer a presença do prefeito Rony Mello, do vice-prefeito Dr. Fernando Tarragô, nosso secretário Rodrigo Bofio, nosso secretário Claudiomiro Pereira, a qual levam nossos cumprimentos também aos servidores da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, que são pessoas fundamentais nesse processo e que têm todo o nosso reconhecimento. Realmente o vereador Marcelo mudou muito mesmo, vereador e prefeito, porque ele coloca que o asfalto de antigamente foi um asfalto social. Um asfalto politiqueiro, né, que foi feito no ano eleitoral, onde iludiu as pessoas, enganou milhares de uruguaianenses e o dinheiro foi jogado no ralo. Você foi embora, e essa casa precisa ter responsabilidade, assim como o vereador Juca colocou, e para pensar no futuro, nós precisamos entender o presente e lembrar do passado, porque nós não podemos esquecer o passado, que foi esse passado que nos causou tamanhas dificuldades que nós enfrentamos desde janeiro de 2017, onde a gente tinha que dizer não para muitas coisas. Tinha que dizer que muitas coisas estavam impossíveis de serem feitas porque pegamos uma herança maldita. E essa herança tem nome. Nós precisamos relembrar isso. Foram milhões e milhões de reais jogados fora, enganando as pessoas que, por alguns momentos, ficaram felizes por serem contempladas com o asfalto passando na frente da sua casa. Que o asfalto, sim, é qualidade de vida, é desenvolvimento, mas um asfalto sério, com responsabilidade, que não visa a quantidade, e sim a qualidade. É esse asfalto que essa casa tanto clamou, tanto esperou, e que a população também espera. Então, da nossa parte, a gente fica muito feliz, satisfeito realmente com esse programa responsável, que irá contemplar realmente as pessoas, a nossa população, e essa política pública permanente, independente de gestão, que dará seguimento e continuidade a este importante projeto que se inicia, né, e que com certeza terá continuidade, e essa casa vai se somar e somar todos os esforços das bancadas para buscar recursos também para poder ampliar e desenvolver cada vez mais rápido este projeto. Agradeço realmente a presença de vocês e faço esse parênteses aqui, porque nós precisamos sim, as pessoas que até hoje não entendem por que o asfalto não passou na casa delas, por que elas não foram contempladas, elas precisam entender que esse dinheiro foi mal usado, que foi apontado pelo Tribunal de Contas e que o prefeito respondeu por isso. E que para não incorrer no erro do passado, nós podemos demorar um pouco mais. Mas as coisas vão sair do papel com responsabilidade. Passo a palavra ao prefeito para encerrar e depois vamos fazer um registro da presença do prefeito e do vice-prefeito.
Obrigado, obrigado, senhores vereadores, pela compreensão, pela paciência, a toda a comunidade que nos acompanha, até, senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, presidente Carlos Delgado, no domingo, a nossa equipe da comunicação social fez uma matéria sobre a atualização dos nossos precatórios. E o que o senhor fala realmente procede, é verdade. Desde que a gente assumiu a prefeitura, nós buscamos o Tribunal de Justiça, nós buscamos a Justiça do Trabalho, e entre requisições de pequeno valor, os RPVs, e precatórios, até o dia de hoje foram pagos 57 milhões de reais. Então, realmente são valores que chamam a atenção e que poderia... Bispo Padova, poderia estar sendo investido em tantas outras áreas, não só no asfalto, mas em tantas outras áreas do município, que acaba nos dificultando, mas não nos faz esmorecer. Pelo contrário, a gente está sempre muito motivado para trabalhar e superar todos esses problemas. E mais uma vez agradecer a todos, dizer que a gente está completamente à disposição, mas esse trabalho não para por aqui. Vou reforçar aqui novamente, esse trabalho, a ideia de nós estarmos aqui hoje, não é para sairmos pela porta e esquecermos, pelo contrário. A gente faz questão de receber todos os vereadores, sem exceção, todos os vereadores, no sentido de contribuírem, né, e estarem ao nosso lado, trabalhando com a comunidade, como eu disse. Não tem como asfaltar toda a cidade, mas tem como identificar pontos importantes no município, levando em consideração as nossas estruturas de saúde, as nossas escolas, onde passa o transporte coletivo, que é uma outra situação que a gente vai ter um desafio enorme para resolver pelos próximos meses, onde há interligação entre bairros. Enfim, dessa forma séria, planejada, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma condição muito melhor do que no passado pelos próximos 4 anos. Então, da minha parte, só agradecer, que Deus abençoe e que a gente possa continuar trabalhando, né, para trazer boas notícias. Dia desses, agora a gente tem trabalhado muito a questão, por exemplo, e aí voltando à pandemia, a gente tem perdido muitas vidas, mas muitas vidas também estão sendo salvas. Então a gente tem tido essa preocupação de mostrar à comunidade que sim, é muito difícil, sim, é muito difícil a recuperação, Dr. Paulo Crandubing, porque obviamente quem vai para um hospital já vai numa condição difícil. E, infelizmente, e isso nos faz chorar, nos faz realmente sentir a dor e o sofrimento de muitas famílias, mas a gente sabe que as nossas equipes estão salvando centenas de vidas nesse quase um ano. Então, a gente tem que acreditar, tem que ter esperança, mas a gente tem que seguir em frente, Bispo Padova. A gente tem que ter fé para seguir trabalhando e preparar esse município, esse estado do Rio Grande do Sul, esse Brasil, não só para nós, mas para as gerações que estão chegando e que precisam saber que sim, a gente passa pelo momento mais duro da humanidade, da idade moderna, mas que isso sirva como uma forma da gente se superar e seguir em frente, com muita fé e acreditando que Deus, né, tem um propósito. E esse propósito, não tenho dúvida nenhuma, é o que o senhor falou agora. É a unidade, é a união, sem clichê, sem demagogia. A gente por muitos e muitos anos falou em integração, em união, e esse momento realmente é momento para utilizar essa palavra. E eu só tenho a agradecer a compreensão, o respeito de vocês. Né? Não, a gente não está aqui só para ser elogiado, tem muitos problemas na cidade, muitos. Mas a gente sabe que requer tempo para resolver todos eles. E esse trabalho que começou em 2017, que a gente não deixa de reconhecer, muitas outras coisas boas que foram feitas ao longo desses 20, 30, 40 anos, mas a gente sabe que a partir de 2017 foi praticamente uma reconstrução, tanto do ponto de vista organizacional, estrutural, financeiro e de obras. E é o que a gente está fazendo, trabalhando bastante para que a gente possa daqui 20, 30 anos olhar para trás, vereador Egídio Carvalho, né? E a gente possa ter motivos para se alegrar e comemorar. Obrigado.
Suspendemos a reunião para fazer no registro.